Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Erga os seus braços, proclame. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E você sabe que essa palavra de Jesus que nós acabamos de cantar é a proclamação da sua vitória. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida. Jesus estava dizendo diante de todos ao Pai: eu fiz a tua vontade. Eu realizei plenamente a tua vontade. Eu fui livremente para a condenação, para o Calvário, para a cruz. E agora, Pai, em tuas mãos, como filho que ama, com toda essa dor, Pai, com todo esse sofrimento, com todas essas chagas, tu me vês, tu percebes como está o meu corpo. Tu sabes como está a minha alma, tu compreendes bem a situação em que está o meu espírito. Mas com infinito amor de filho, eu te entrego nas tuas mãos a minha vida. Repito, não era um derrotado, não era um fracassado, não era alguém que terminava, mas ao contrário, era alguém que vitoriosamente se entregava ao Pai. E você viu as últimas palavras de Jesus na cruz? E até depois que elas foram pronunciadas, nós todos nos ajoelhamos. Primeiro, tudo está consumado. Até no grego tetelestai. E esse tudo chegou ao fim, tudo está consumado, tudo está terminado, não é terminado no sentido de que acabou, não. Tudo chegou ao fim, tudo chegou ao objetivo, tudo chegou lá onde devia chegar. Em outras palavras, Jesus está dizendo ao Pai: Pai, missão cumprida. A tua vontade inteira, a tua vontade total, eu a fiz completamente. Em seguida, diz o Evangelho, inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Meus irmãos, vejam duas coisas. Tudo está consumado. Tudo aquilo que eu devia fazer, eu fiz. E eu diria, no mesmo ar, porque quando a gente fala muitas vezes, a gente já emenda como que uma frase na outra, ainda mais com a dificuldade que Jesus estava tendo para respirar, no mesmo sopro, Jesus que disse: tudo está consumado, também entregou o Espírito. Não é aquilo de entregar a vida ao Pai. Os exegetas são concordes em dizer que esse entregou o Espírito quer dizer deu o seu Espírito. Derramou, infundiu o seu Espírito. Eu diria sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E quando veio o soldado logo depois e atravessou o lado de Jesus com a lança, mostrando que agora então havia um espaço aberto, sim, assim como o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora também o coração de Jesus estava aberto para que entrassem todos aqueles que precisavam entrar e que queriam entrar. Hoje é um dia em que o céu inteiro está convidando a cada um de nós, especialmente aqueles que estão mais longe, aqueles que estão mais afastados, desculpe, aqueles que estão mais atolados no pecado, no vício, na maldade, no erro, no engano, que todos aqueles que estão longe, afastados, todos aqueles que estão sem Deus, se acheguem, se aproximem e entrem no trono da graça por esse espaço aberto, por esse buraco que foi aberto pela lança. Entre, porque agora está aberto para todos entrarem. Repito, tanto quanto na hora da morte de Jesus, o véu do templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dando abertura para todos aqueles que precisavam entrar, igualmente, abriu-se o coração de Jesus, abriu-se, escancarou-se a misericórdia do coração de Jesus, para que eu e você entremos, para que todos aqueles que precisam entrar, entrem. Há espaço para entrar. E meus irmãos, quem move a cada um de nós para que entremos é o Espírito Santo. E assim como ali no alto da cruz Jesus derramou o seu Espírito e fundiu o seu Espírito, e daí a palavra efusão, ele efundiu, derramou o seu Espírito. Esse Espírito está aí, continuamente. Aquele ato de Jesus no alto da cruz não foi um ato isolado que aconteceu lá, não. É um ato que começou lá, aconteceu lá, se deu ali naquele momento, mas que continua. Jesus continuamente, até a consumação dos séculos, até a sua segunda vinda, estará derramando o seu Espírito e fundindo o seu Espírito sobre todos aqueles que se abrirem para recebê-lo. E é esse Espírito então que nos move para entrarmos e chegarmos ao trono da graça pelo lado, pelo coração aberto de Jesus. Para um pouquinho. Eu agora convido você, porque eu disse e repito, os céus, o céu inteiro está convidando cada um de nós a entrar no coração aberto de Jesus. Repito, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, movendo você. Eu lhe digo então com o meu irmão, não resista mais. Do ponto que você está, se você estará longe, muito longe, não é por você estar longe que você vai se sentir indigno. Não, o véu está rasgado, o véu está aberto, o coração está escancarado, você pode entrar. Não é preciso antes você se tornar santo, perfeito, irrepreensível para chegar. Não, é o contrário. A porta está aberta, escancarada para todos aqueles que precisam. Não é para aqueles que podem, não é para aqueles que são dignos, não, é para todos aqueles que precisam entrar. Então o Espírito Santo está convencendo você de que você precisa. Mas também, se graças a Deus você não está longe, até mesmo se você está perto, se você está aí, no meio das coisas de Deus. O próprio Espírito Santo está convencendo a mim e a você, que eu e você precisamos adentrar ainda mais. Sim, é preciso adentrar ainda mais na profundidade deste amor que vem do coração de Jesus, de braços abertos, no alto da cruz. Meus irmãos, está aí a imensa, a infinita demonstração do amor de Deus. Digo mais, a infinita demonstração de que Deus ama você pessoalmente. Veja, Ele não morreu simplesmente por todos assim, como se nós pegássemos uma grande lata d'água e jogássemos assim. Não. Jesus ama você pessoalmente, do jeito que você é, no ponto em que você está, com toda a sua história, com todo o seu passado, com a sua situação presente. Aquele Jesus que amou e amou profundamente, aquele cobrador de impostos, Zaqueu, que por curiosidade foi procurar Jesus, mas foi procurá-lo, que estava ali no alto daquela árvore, porque Jesus se volta e diz: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus está dizendo para você: desce depressa, desce de cima de onde você está empoleirado, na situação que você se colocou, desce depressa, até mesmo humilhe-se, humilhe o seu orgulho, humilhe a sua vaidade, a sua autossuficiência, desça, desce depressa, você precisa. Muito mais do que eu preciso ficar hoje na sua casa, você precisa ficar hoje na minha casa. Você precisa adentrar hoje na minha casa. Você precisa entrar hoje dentro, bem dentro, no fundo do meu coração. Estou chamando você como chamou, como eu chamei Zaqueu, para que depois eu possa dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Que também este é filho de Abraão, também este é filho do meu pai. Meu irmão, assim como Jesus acolheu Madalena, assim como Jesus acolheu aquela mulher de que nos fala o Evangelho, aqueles que iam apedrejar, porque ela foi surpreendida em flagrante adultério, eles a arrastaram diante de Jesus, e aí diante de todos, à frente do templo, eles perguntaram a Jesus: essa mulher foi surpreendida em adultério, a lei manda apedrejar tais mulheres, e tu, o que dizes? Você conhece muito bem aquilo que Jesus fez. E a primeira coisa que ele fez foi agachar-se. E claro, quem se agacha, se agacha. Nós ficamos pensando que estar escrevendo os pecados da mulher, os pecados daqueles homens. Na verdade, Jesus se pôs na altura, olhos nos olhos, face a face com aquela mulher. Os outros a estavam acusando. Ele estava olhando dentro da sua alma. Os outros viram a aparência, até mesmo aquilo que era o ponto final. Ela foi surpreendida em adultério. Jesus estava conhecendo profundamente toda a sua história. Ele não retirava o seu erro, mas ele não a acusava. Ele estava ali passando para ela, da sua face, do seu olhar. Ele estava passando a sua infinita misericórdia. Minha irmã, seja você quem for, e seja você em que situação estiver, seja qual for a sua história, seja qual for o seu estado agora, nesse momento, seja o que for que você venha carregando do seu passado, seja o que for que você tenha agora incrustado no seu coração, na sua vida, Jesus está olhando para você, e assim como depois de tudo, depois que Jesus disse àqueles homens que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles foram se afastando um por um, a começar dos mais velhos, e Jesus ficou só com ela e disse a ela: mulher, ninguém te condenou. O que Jesus disse para aquela mulher, ele diz a você: eu também, eu especialmente, não te condeno. Se eles tinham motivos de te condenar, se eles te estavam condenando, se você se condenava até agora, e ele está lendo a sua alma, ele está lendo o seu coração, como leu o coração, a história daquela mulher, ele está dizendo a você, nesse momento, seja o que for que está aí no seu coração envenenando você, segurando, prendendo, amarrando você, e Jesus está lhe dizendo: eu não te condeno, vai e não peques mais. É apenas isso, vai e não peques mais. É claro, Jesus não quer que você peque, é mal para você. Te faz mal e faz você fazer o mal, e você não foi feita para isso. Então vai, vai minha filha, vai. E não peques mais. Aquele Jesus que chamou Mateus, que era cobrador de impostos, e ele ficou tão surpreso: mas eu, justamente eu. E Jesus pegou Mateus ali, no lugar de trabalho dele, onde ele estava vivendo a sua profissão de pessoa corrupta, como eram os cobradores de impostos naquele tempo. Ele ficou tão surpreso que, diante daquilo que Jesus disse: vem e segue-me, como que atraído, hipnotizado, Mateus larga tudo. Quando é que um homem de negócios faz isso? Quando é que um homem que tem que prestar contas ao governo romano faz isso, de largar tudo ali, os seus escritos, o seu dinheiro? Ele larga tudo ali e segue imediatamente Jesus. E o mais lindo, naquela noite, ainda surpreso, numa enorme gratidão, em onde Mateus realiza aquele banquete. E claro, quem ele convidaria para o banquete? Aqueles que ele conhecia, os seus amigos, e como eram os seus amigos. Tanto assim que os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sacerdotes estavam lá reclamando, mas como? Escandalizados. Como é que esse homem vem banquetear-se com gente deste tipo, desta laia? Você sabe muito bem o que é que foi que Jesus disse. Se compreendesses o que é a misericórdia. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, ficou surpreso, surpresa, porque Jesus está chamando você, justamente. É você. E aí está o infinito amor de Jesus por você, neste momento, nesta hora sagrada, nessa hora em que nós estamos vivendo a sua paixão e a sua morte. Jesus está chamando você como chamou Pedro. Como aquela mulher que nós identificamos como Maria. A Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que só depois da ressurreição do seu irmão, só depois de ver o seu irmão ressuscitado, é que se rende. Aquela mesma que São Lucas apresenta no final do capítulo 7, ali na casa de Simão, que pega aquele vaso de alabastro cheio de um nardo puríssimo, de um perfume maravilhoso, e derrama tudo aquilo nos pés de Jesus, e derrama as suas lágrimas igualmente, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E Simão e os outros estão todos ali a reclamar se fosse realmente um profeta, saberia que mulher é essa. E Jesus sabia muito bem, ele a conhecia profundamente, ele esperou por ela. Veja quanto tempo Jesus esperou por Maria. Ele frequentava a casa dela, ele era íntimo de Lázaro, de Maria e de Marta. Tanto quanto ele era íntimo de Marta e de Lázaro, era íntimo de Maria. Mas só que Maria não se rendia, Maria não deixava a vida em que ela estava. Meus irmãos, é um mistério e é uma maravilha nós olharmos isso, a paciência que Jesus teve esperando aquela mulher por tanto tempo. E só depois da ressurreição, veja, seu irmão que estava morto e ela viu, morto e depois ressuscitado, ela ouviu, ele estava ali agora naquele banquete ressuscitado, só aí que ela se rende. Meus irmãos, é assim, meu irmão, minha irmã, é assim que Jesus está esperando por nós, mesmo que nós que somos íntimos de Jesus, nós que estamos próximos de Jesus, nós que frequentamos a casa de Jesus, Jesus que frequenta a nossa casa, Jesus por quem nós trabalhamos, por quem nós nos afadigamos, Jesus de quem nós somos íntimos. Mas talvez haja coisas na nossa vida que estão nos prendendo, nos amarrando, a coisa na nossa vida que está nos desviando completamente da vontade e dos caminhos de Jesus. E hoje, amorosamente, ele está atraindo e chamando você para que você venha e ele possa dizer a Simão e a todos aqueles que estranharem e reclamarem da atitude dele: os seus numerosos pecados são perdoados porque ela muito amou. Maria era fraca e por isso permanecia no erro, no pecado, mas Jesus sabia que ela o amava, e ele esperou, e agora o amor deflagrava no arrependimento, na entrega, na rendição total, e uma mulher nova surgia ali. Primeiro ressuscitou o seu irmão, agora ressuscitava Maria. Primeiro ressuscitou Lázaro no corpo, agora ressuscitava Maria no corpo também, mas muito mais na alma e no espírito. É esta ressurreição que Jesus tem para você agora. E se agora eu agora é de Deus, é o momento de Deus, não é a hora cronometrada dos homens, mas é hora kairós de Deus, é o momento de Deus, é a hora de Deus, e o Senhor está chamando você, meu irmão, minha irmã. É o momento de nós nos rendermos ao Senhor. Somos pecadores, sim, somos pecadores, e infelizmente o pecado está em nós, e nós cometemos pecados porque somos pecadores. É porque nós temos ideias erradas, nós pensamos que somos pecadores porque pecamos. Não, nós somos pecadores. Já viemos com o pecado original, nascemos com o pecado original. E o pecado original causou um estrago na nossa vida. Somos pecadores. E porque somos pecadores, então, acabamos pecando. E acabamos cometendo muitos pecados. Eu diria como alcoólatra. Pero ele não é alcoólatra porque bebe. Mas ele bebe porque é alcoólatra. Não sei se eu me consegui fazer entrar. Ele não é alcoólico porque bebe. Não. Ele bebe porque é alcoólico. Porque há uma coisa dentro dele, uma doença dentro dele, que o move, que o impulsiona, que o empurra para beber. Ele não aguenta ver bebida diante dele. E que beleza quando eles são recuperados, que maravilha, porque daí há toda uma restauração da pessoa inteirinha. Meu irmão, é isto. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário, porque somos pecadores. Como o alcoólatra é alcoólatra. E é por isso que nós acabamos pecando. Então hoje é o momento, agora é o momento de eu e você nos reconhecermos pecadores diante do Senhor. Senhor, eu preciso da sua salvação, porque é impressionante. A gente acha que não precisa de salvação, ou que não precisa mais de salvação. Eu já recebi um dia, uma vez, eu dei um passo de conversão, então agora tudo terminou. Não, meu irmão, é o contrário. Essa nossa conversão vai acontecendo cada vez mais, e nós vamos adentrando, entrando cada vez mais profundamente no coração aberto de Jesus. E é claro, deixando cada vez mais de sermos pecadores e adentrando cada vez mais nos caminhos da santidade, na nossa transformação. É certo que falta muito para nós sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos. E a palavra está clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Meu irmão, minha irmã, falta muito, então é preciso, obrigado, porque você entendeu. Falta muito ainda. Então temos que reconhecer que ainda somos pecadores e ainda o pecado está fazendo das suas na nossa vida. E por isso eu tenho que deixar agora o pecado. Quais são os pecados que você precisa deixar? Graças a Deus talvez não sejam os pecados que você deixou há 30 anos atrás, como eu, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3, 2, 1 ano atrás. Mas agora, há pecados que eu preciso deixar para trás. Há situações de pecado que eu preciso deixar, que eu preciso reconhecer diante do Senhor. Eu sou pecador e por isso, Senhor, eu estou pecando aí. Deste jeito, desta maneira, Senhor. Mas eu não quero, e eu não fico dando desculpas, eu não fico me justificando. Ao contrário, Senhor, eu reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado. E que beleza! É São João que vem dizer... Se reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está, no ato do meu reconhecimento, Deus aí está, fiel e justo, para me perdoar os pecados e para me purificar de toda a iniquidade. Senhor, eu confesso o meu pecado. Faça isso você também. Eu, como irmão necessitado, convido você a fazer a mesma coisa. Senhor, eu confesso que eu sou pecador e por isso o pecado que está em mim faz das suas na minha vida, Senhor. E é por isso que eu ainda estou amarrado, preso, não consigo, Senhor, caminhar e correr nos caminhos da santidade. Eu não consigo me deixar transformar o quanto precisava ser transformado por Ti, Senhor, para que aconteça aquilo que Tu queres. Essa é a Tua vontade, a minha santificação. Sim, muito mais do que a minha, essa é a Tua vontade, a minha santificação. Tu queres, Tu me atraes para a santidade. Jesus, e eu quero me deixar atrair, eu não quero que essas correntinhas, que essas prisõezinhas, que esses barbantes, até mesmo que essas linhas, Senhor, estejam me prendendo aqui e ali, e eu não consigo caminhar e adentrar, Senhor, nos caminhos da santidade. Senhor, eu quero aquilo que Tu queres. Se Tu queres que eu seja perfeito como o Pai, se Tu queres que eu seja santo como Tu, Jesus, és santo, eu também quero. E por isso hoje eu confesso o meu pecado. E me abro, Senhor, para receber agora, nesta hora, dentro desta celebração, receber, Senhor, o fruto da Tua redenção. Jesus, eu me ponho no pé da Tua cruz, deixando, Jesus, que o Teu sangue caia sobre mim. Me lave. Me lave todo inteiro. Me purifique. Profundamente. Entrando lá nas entranhas do meu ser. E atingindo os meandros onde o pecado se aninha e onde ele me prende e me amarra, onde ele me arma ciladas, impedindo-me de caminhar para a Tua santidade, Senhor. Lava-me, Jesus, com teu sangue. Estou aqui, Senhor, como Pedro. Estou aqui como Maria. Sim, Maria, irmã de Lázaro. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes do meu pecado, mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te tenho negado, mas tu sabes que eu te amo. Obrigado, Jesus, porque me recebes assim. Porque me recebes assim, Senhor. Com infinita gratidão, eu me entrego a ti. Eu confio, Jesus, eu confio inteiramente em ti, Senhor. Eu me jogo inteiramente em ti, Jesus. Eu deixo tudo de lado, Senhor. Eu nem fico mais olhando para isso e para aquilo e me jogo, Senhor. Sim, como criança que se joga no colo do pai, eu me jogo, Senhor, no teu coração. Sim, Jesus, eu me jogo agora na tua infinita misericórdia e proclamo: tu és o meu Salvador. Como alguém que mergulha numa piscina, eu mergulho agora, Senhor, na tua infinita misericórdia e eu proclamo: tu és o meu Salvador. E mergulhando, Senhor, nesse oceano da tua infinita misericórdia, eu sou completamente banhado pela tua misericórdia e a tua misericórdia me transforma. E então eu posso dizer também: Jesus, tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Diante de Pilatos, que te perguntou, tu és rei? O Senhor respondeu: tu dizes, eu sou o rei. E para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Sim, Jesus, desta verdade, tu és rei, tu és Senhor, tu és o Kyrios, e eu te reconheço, Senhor. Sim, porque eu mergulhei na tua infinita misericórdia, Senhor, eu posso agora proclamar: tu és o meu Senhor, tu és o Senhor da minha vida toda, da minha vida inteira. Senhor Jesus, nada, nada, nada fica fora do teu senhorio. Eu quero colocar-me, Senhor, e colocar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, Senhor, no teu senhorio. Senhor, eu sei da minha fraqueza, mas eu quero agora, Senhor. Pode ser que daqui a pouco eu esteja fraquejando, Senhor, eu esteja caindo, mas eu me entrego a ti, eu te proclamo, Senhor, tu és o meu Salvador, e eu te proclamo, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o Senhor da minha vida. E para que isso continue, para que isso persevere até a tua vinda, ou até a minha chegada a ti, Senhor, faz o que fizeste no alto da cruz. Derrama sobre mim agora, Jesus, do teu coração aberto, derrama sobre mim o teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Eu preciso, Espírito Santo. Batize-me, Espírito Santo. Batize-me na morte de Jesus. Sim, Espírito Santo, batiza-me na morte de Jesus. Que eu seja batizado na sua ressurreição. Batiza-me no sangue de Jesus. Que eu seja batizado em ti, Espírito Santo. E caminhe para a santidade. Chegue à santidade. Obrigado, Espírito Santo, preciso de ti.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Abre os seus braços, abre o seu coração e clame: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Põe a mão sobre o seu coração. Assim como o Prado Flores nos dizia ontem na sua pregação, no momento em que Jesus morreu na cruz, houve um grande tremor. Somente a cruz permaneceu firme. Diante da cruz de Cristo, o nosso coração precisa tremer agora. Todo orgulho, toda vaidade, todo pecado precisa cair por terra agora. Como a terra tremeu naquele dia também, diante da cruz de Cristo agora, precisa tremer o nosso pecado. E muito mais, aquele que tem nos acusado precisa tremer agora diante da cruz de Cristo. Por isso vamos confessar o nosso pecado agora com essa estrofe dessa canção, dizendo a Jesus: Senhor, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Tu sabes, Tu me conheces, porque Tu vês o coração. As pessoas veem a minha aparência, mas Tu vês o coração. E sabes, Jesus, que no meu peito bate um coração de pedra, magoado. Sim, Jesus, quanta mágoa, quanta frieza no meu coração, Senhor, quanto ódio. Mas eu quero agora, Jesus, diante da firmeza da Tua cruz, diante da firmeza e do Teu infinito amor, eu quero me confessar pecador, necessitado da Tua misericórdia. Às vezes, no meu peito, bate um coração, diga ao Senhor com força, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele, confesse ao Senhor, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe. Mas a misericórdia está sendo derramada sobre nós. Clamemos: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Você pode cantar com mais força. Clame: Jesus,
manda teu Espírito para transformar meu coração.
E agora você vai fazer muito mais do que um gesto exterior. Você vai levantar bem alto os seus braços e nós vamos cantar juntos essa terceira estrofe, pedindo a Jesus: lava, purifica, restaura-me de novo. Mas como eu disse, vai ser muito mais do que um gesto exterior. Vai ser um grito do nosso interior a Jesus. Lá do alto da cruz, nós clamamos a Ele, ao seu coração aberto, dizendo: Senhor, lava-me com essa água pura, com essa água viva. Lava-me, Senhor, purifica-me com o Teu sangue sacrossanto. Sim, do Teu coração agora, Jesus, está jorrando sangue e água para a nossa salvação, para a nossa redenção. Sim, Jesus, a Tua misericórdia está sendo derramada sobre nós. Por isso estamos pedindo, Senhor, lava-nos, purifica-nos, Senhor, restaura-nos de novo nessa tarde, dá-nos a vida nova, Senhor, dá-nos a graça de sermos lavados, purificados com a água viva e com o Teu sangue sacrossanto. Cantemos: lava, purifica e restaura-me de novo. Diga ao Senhor: serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. Derrama, derrama sobre nós a água do amor. O que você deseja? O Espírito de Deus. Nosso Senhor, estamos pedindo aquilo que o Senhor mais deseja nos dar.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Peça com confiança, com coragem.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu.
Mais uma vez, você agora, com os braços bem erguidos, clamando: Jesus, manda.
Para
meu. Peça por você, peça pelos seus entes queridos. Jesus, manda. Permita que essa água viva flua do seu interior, então, com os braços erguidos, ainda solte a sua voz. Isso, esses mananciais de água viva, que o Senhor deseja que fluam do nosso interior agora. Sim, esse rio caudaloso de água viva, assim como brotou do lado do templo, também o Senhor deseja que brote agora desse templo que é o nosso coração, lugar onde o Senhor deseja fazer morada, lugar de onde o Senhor deseja fazer brotar a salvação, a redenção, a vida nova. Você pode colocar mais volume na sua voz, meu irmão, mais volume na sua voz, minha irmã. Coragem, coragem, com Cristo somos mais que vencedores. Agora toda tristeza cai por terra. Agora todo o pecado cai por terra diante do santo sacrifício da cruz, diante de do coração de um Deus que se abre na cruz para nos acolher. A infinita misericórdia do Senhor que nos envolve agora, envolve toda a nossa miséria, toda a nossa fragilidade.